Verificando o número de regimental de vereadores, declaro aberta a quarta sessão ordinária, hoje, dia 7 de março de 2022. Saúdo todos os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, e a minha filha Anelise, que nós honra com a sua presença aqui hoje. Muito obrigado pela presença, Anelise. Coloco em discussão a ata da quarta sessão ordinária, realizada dia 2 de 2022. Coloco a mesma em votação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, se manifestar, eu declaro aprovada a ata. Solicito que a vereadora secretária faça leitura das correspondências. Convite da Gerência Municipal de Saúde e ofício número 038 de 22 de 20 do IBRASA.
Convite 20 anos Expo Agro à FUBRA, de 23 a 26 de março de 2022. A maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, transformação, inovação e produção sustentável. Abertura oficial. Você é nosso convidado especial para a solenidade de abertura da edição 2022 da Expo Agro à FUBRA, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar. Uma edição histórica, depois de 2 anos sem acontecer de forma presencial, que comemora 20 anos ao lado do agricultor no cenário do agronegócio estadual. Será dia 23 de março, quarta-feira, a partir das 9 horas, junto ao pórtico de entrada do Parque da Expo Agro à FUBRA, na BR-401. Traje Esporte. Contamos com a sua importante presença. Primeira Conferência Municipal de Saúde Mental. Tema: a saúde mental como direito à rede de cuidado em liberdade. Ofício 025 de 2022 do Conselho Municipal de Saúde de São Vicente do Sul. Do presidente do Conselho Municipal de Saúde para a Câmara de Vereadores. Assunto: Conferência Municipal de Saúde Mental. O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, determinadas pela Lei Municipal 5.152 de 2014, que institui o Conselho Municipal de Saúde no município de São Vicente do Sul, vem por meio desses convidá-los para participar da primeira Conferência Municipal de Saúde Mental. O presidente está convidado a compor a mesa da Conferência Municipal de Saúde Mental. São Vicente do Sul, 7 de março de 2022. Jairo Nerão Sodré dos Santos, presidente do Conselho Municipal. Ela acontecerá amanhã, dia 8, a partir das 8 horas, no Salão Paroquial. Ofício 38 de 2022. Marau, 17 de janeiro de 2022. Senhor presidente, é com prazer que lhe cumprimentamos através deste momento que solicitamos que seja lido no expediente da Câmara Municipal de Vereadores e entregue cópia deste ofício aos seus pares para que seja divulgada dentro do seu município que o Ministério das Comunicações divulgou o Plano Nacional de Outorgas no ano de 2022, sendo que toda e qualquer associação sem fins lucrativos tem direito a pleitear licença para radiodifusão comunitária para a região sul. Para a região sul foram contempladas no Plano Nacional de Outorgas 81 municípios. Para nós gaúchos foram 32. Nestes 32 municípios contemplados, encontra-se o município a qual Vossa Senhoria, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a qual Vossa Senhoria preside. Aproveitamos para informar que o escritório Ebrasa tem sede em Brasília e também na cidade de Marau. Desde já ficamos à disposição dos interessados que desejarem maiores informações como abrir uma rádio comunitária. Sem mais para o momento, subscrevemos bacharel em Direito Flávio Ângelo Perim.
Solicito à vereadora secretária a leitura do capítulo da emenda justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal 028 de 2022, que fica na casa para receber os pareceres.
Projeto de Lei número 28 de 2022. Altera a Lei Municipal 4013 de 2004, alterando o artigo 6º que trata da dotação orçamentária. Mensagem justificativa. Senhores presidentes, senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 28, no qual altera o artigo 6º da Lei Municipal 4013 de 2004. O presente projeto de lei se faz necessário para que se viabilize a renovação do convênio junto ao Sicredi, já aprovado pela Lei 4013, principalmente no que se refere à dotação orçamentária. Haja vista, inclusive, que hoje o mesmo está custeado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, através do Fundo da Criança e do Adolescente. Ainda requer a sua aprovação em regime de urgência em razão de vias de vencimento do convênio anterior e prejudicará a manutenção do referido programa, o que deverá inviabilizar diversas ações à comunidade que mais necessita. Sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente Sul, em 24 de fevereiro de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
O grande expediente de hoje está a cargo da vereadora Maria Helena Malvudo Castro Vicente, do PP, pelo tempo de 20 minutos. A próxima, vereador Fazil, da palavra, será na próxima sessão o vereador Alex Martins.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, ouvintes da 106 e a nossa participante Anelise, hoje que nos honra com a sua presença. Hoje pela manhã estive no setor de projetos da prefeitura para a gente ver o andamento dos projetos. E pelo que me foi me passado pelo senhor Wagner, a pavimentação das ruas diversas já está com autorização para início das obras, que compreende a Rua Brasil, 7 de setembro, Carapé, Pinheiro Machado, Visconde do Rio Branco. Também tem o da Clara Schneck, que está por sair, mas enquanto não resolver o da Alta da Bronze, está trancando esse projeto. Também recebemos os 216 mil do deputado Pedro Vessoale, que vai ser o micro-ônibus para a saúde. Também nós temos uma emenda do deputado Afonso Han, de 100 mil para custeio, que também vai vir este ano. O ano passado, pelo meu primeiro ano de vereadora, né, já estou muito feliz que nossos deputados têm nos encaminhado várias emendas para que a gente possa fazer um bom trabalho no município. Também hoje pela manhã, aqui em conversa, a gente conversou com a vereadora Dani, e os demais colegas não estavam, para a gente dar início nas nossas alterações da lei orgânica e do nosso regimento interno, que eles estão conflitantes. Tem algumas coisas que não estão fechando e às vezes a gente se perde e não sabe para que lado vai. Também o vereador Flamelion é um dos que pede para a gente atualizar. Também tive na prefeitura com relação ao IPTU, né, que é uma preocupação de nós todos, os vereadores, que está sendo difícil para as pessoas que têm dificuldade com relação à internet, mas pelo que nos foi informado, sempre quando é uma novidade, principalmente na área da informática, ela trava um pouquinho por causa do cadastro. Até eu fui fazer o meu cadastro para ver, ele não é tão difícil, mas a partir do ano que vem, a pessoa que já tem a senha vai ser mais ágil. É que nem a senha Gov, né? A gente tem que fazer aquele cadastro para poder andar. A minha preocupação é com o e-mail. Muitas pessoas põem o e-mail de um colega, de um amigo, e depois não lembro. Aí, quando perde a senha, tem que reativar, dá todos aqueles problemas. Mas vai sendo resolvido. Também me foi passado que as gavetas do cemitério, eu não me lembro qual foi o vereador aqui que fez uma solicitação, acho que foi o vereador Alex, também já está com a Secretaria de Obras para dar início. Então, finalizando também o pavilhão da Secretaria de Obras, e tem mais alguns projetos em andamento. Quero reforçar o convite para a primeira Conferência Municipal de Saúde Mental, que será a partir de amanhã, às 8 horas, no Salão Paroquial. E também o dia 9 tem o encontro do Dia das Mulheres, de Asas à Sua Liberdade, no Clube Vicentino, nas piscinas, a partir das 18 horas. Também quero agradecer o pessoal da iluminação pública que atendeu meu pedido lá da Lauro Preste, que a senhora está muito contente que a lâmpada foi colocada. Também, hoje, olhando no site, né, o presidente Jair Messias Bolsonaro instituiu o Dia Nacional do Síndrome de Down, que vai ser celebrado no dia 21 de março de cada ano. Então, ele coloca aqui, né, que os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e implementação de políticas públicas voltadas à pessoa com síndrome de Down são incumbidos de promover a realização e divulgação de eventos que valorizem as pessoas com síndrome de Down na sua cidade. O que eu tinha para falar na tribuna era isso. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Passamos agora para a ordem do dia. Solicita a leitura da emenda modificativa do número 001 de 2022, referente ao projeto número de lei número 020 de 2022.
Emenda modificativa 01 de 2022. Altera-se a redação do artigo 3º do projeto da lei municipal 020 e seus respectivos incisos. O artigo 3º do projeto de lei 020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O contribuinte que requerer sua inclusão no REFIS terá os seguintes benefícios. Para pagamento que for realizado à vista ou até 10 vezes, desconto de 100% da multa, demora, e desconto de 100% dos juros a contar do vencimento. Inciso 2, para o pagamento parcelado em até 18 parcelas. Letra A, desconto de 80% da multa demora. Letra B, desconto de 80% dos juros a contar do vencimento. Inciso 3º, para o pagamento parcelado em até 24 parcelas. Letra A, desconto de 70% da multa demora. Letra B, desconto de 70% dos juros a contar do vencimento. Inciso 4, para pagamento de dívidas que o montante bruto atingir valor superior a R$ 50 mil, poderão ser parceladas em até 36 vezes com o seguinte desconto. Letra A, desconto de 60% da multa demora. E letra B, desconto com 60% dos juros a contar do vencimento. Justifica-se a modificação em razão de aumentar a capacidade do contribuinte na realização do pagamento de débitos em atraso, face à dificuldade encontrada no momento do cenário de crise que assola todos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de março de 2022. Daniela Butch de Oliveira, vereadora do PT, José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB, e Gislaine Zignati Del Pino, vereadora do PP.
Coloco em discussão a referida emenda. Com a palavra, vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à filha do presidente. Seja bem-vindo nessa casa e os ouvintes da 106. Eu venho aqui defender essa emenda pelo seguinte. Foi um pedido, aquele dia, eu pedi para um pedido de vista. Chamamos o prefeito aqui, chamamos os secretários. Foi muito proveitoso. Até teve, peço desculpa, doutora Marilena, acho que ela interpretou errado nas palavras no grupo ali, que eu fiz uma brincadeira, talvez na hora errada, no grupo errado, que nós temos dois grupos. Temos um grupo que é de uma ala e o grupo dos vereadores. E eu jamais penso em ofender algum vereador. Eu fiz uma brincadeira que eu estava aqui e eu não estava, doutora Marilena, defendendo a causa própria. E também estava. Eu seria muito burro se eu não fizesse esse pedido para parcelar em 12 vezes, só que não deu para ser em 12 vezes sem juros e multa, porque fugia do ano. Aí deu em 10 meses. Eu seria muito burro, porque eu tenho uma dívida na prefeitura, não escondo para ninguém, e essa dívida é a maior injustiça da face da terra que eu tenho com a prefeitura. É de um concurso que eu não era nem vereador, que teve na prefeitura e botaram uma pessoa aqui nessa casa e ela não tinha passado no concurso e por erro da minha assessoria jurídica Eu já paguei, eu acho que umas 3 vezes essas multas e juros. E hoje era 10 mil, eu paguei já uns 15 mil. E hoje a minha dívida está com 30 mil na prefeitura. Isso aí dói, cara. Dói assim, ó. Para a gente não fazer nada errado e estar pagando. Então, eu tentei aumentar, porque eu não teria esse dinheiro à vista. E hoje, com esse 100% de desconto em parcelar em 10 vezes, até posso ir lá tentar conversar com o prefeito. Então, conto que os senhores vereadores que aprovem essa nossa emenda, da minha, da vereadora Dani e da vereadora Gislaine. Da vereadora, mais conhecida por Kika. Então, porque todo quem tem dívida, inclusive eu, vão ser beneficiados. Serei isso, obrigado.
Obrigado, vereador José Luiz. Continua em discussão a referida emenda. Se nenhum dos senhores vereadores e as senhoras vereadoras querem discutir mais o referido projeto, a emenda, eu coloco a emenda em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem com a emenda, permaneçam como estão ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras. Solicito à vereadora secretária que faça leitura do projeto de lei do Executivo Municipal 020 de 2022, juntamente com os seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal 020 de 2022. Autoriza instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de São Vicente do Sul, REFIS. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe em caráter de urgência, dispondo acerca de Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, deste município, o qual foi objeto da emenda modificativa número 01 de 2022. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. A emenda modificativa apresentada objetiva a regularização de débitos fiscais por um maior número de contribuintes, uma vez que facilita o pagamento de tributos em atraso, contudo, sem alterar os requisitos de legalidade preenchidos pelo projeto de lei na sua origem. Portanto, reitero o parecer primeiramente apresentado. A legitimidade do Poder Executivo em apresentar o presente projeto está perfeitamente respaldada pela Lei Orgânica Municipal e de acordo com as diretrizes tipificadas na legislação hierarquicamente superior. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade, para que o presente projeto seja apreciado pelo Poder Legislativo Municipal. Destaca-se novamente que a proibição de concessão pela administração pública de benefícios tributários em ano eleitoral tipifica no artigo 73 da Lei Municipal 9.504 de 97, não implica em ilegalidade desse projeto de lei, visto que a eleição ocorrerá em âmbito federal e estadual. No que tange o mérito do presente projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de atribuição legislativa, verificar a viabilidade da sua aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei nesta Casa Legislativa. Nestes termos, São Vicente do Sul, 7 de março de 2022, Nestor Augusto de Medeiros, assessor jurídico. Ata 14. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 7 dias do mês de março do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal número 20, que autoriza instituir o Programa de Recuperação Fiscal no município de São Vicente do Sul. O referido projeto de lei encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, e de acordo com a lei orgânica do município, bem como a correta ortografia de texto. O programa de recuperação fiscal tem como objetivo dar condições para que as pessoas físicas e jurídicas regularizem suas dívidas junto à administração municipal, conforme é ressaltado na justificativa em anexo ao projeto de lei. A não cobrança ou arrecadação dos tributos é irresponsabilidade fiscal, conforme Lei Complementar 101. Assim, após estudar e analisar e com orientação jurídica, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo número 20, juntamente com a emenda modificativa 01, e vai assinada pelos seguintes: Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Butting de Oliveira, relatora da comissão, e Gilmar Lopes Jacomelli, integrante da comissão. Ata 014/2022. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 7 dias do mês de março do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da comissão permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo 020, que autoriza instituir o programa de recuperação fiscal do município. O parecer jurídico é favorável. A mensagem justificativa informa que o referido projeto busca a recuperação de valores de crédito inscrito em dívida ativa. Após a análise do referido projeto, e por ser de relevância e interesse do município, e após a reunião com o prefeito municipal, assessoria jurídica e secretaria municipal de finanças, onde foram apresentadas as propostas de alterações, as quais tiveram concordância dos mesmos, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei 020 com a emenda modificativa. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, presidente; Maria Helena Morro do Castro Vicente, relatora; Gislaine Zignati Delpino, integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores e as senhoras vereadoras quiser discutir o referido projeto, eu coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras. Já votou. Já votou. Os referidos vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadores. Passamos agora para o trabalho dos vereadores. Pedido de informação 002, de 2022, de autoria da vereadora Daniela Butch de Oliveira, do PT.
Pedido de informação 02, de 2022. Daniela Buttinger de Oliveira, vereadora da bancada do PT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que depois de discutido e aprovado por este egrégio colegiado, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Solicito informações referente aos agentes comunitários de saúde, ACS, juntamente com sua área de cobertura. Consultando o plano de cargos do município no portal de transparência, temos acesso aos nomes, porém sem a área de cobertura de cada um. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de março de 2022. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora da bancada do PT.
Temos mais um pedido de informação 003, de 2022, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB. Então, coloco em votação o pedido de informação da vereadora Daniele. Os vereadores que concordaram, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Será enviado ao Executivo.
Pedido de informação 03 de 2022. Alex dos Santos Martins, PTB, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber se o Executivo Municipal tem em seu quadro de funcionários o cargo de calceteiro e se a vaga está preenchida. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de março de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Tá. Coloco o mesmo pedido de informação em discussão. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir o referido pedido, eu coloco o mesmo em votação. Todos os vereadores concordaram, aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. A indicação 003 de 2022, de autoria do vereador João Batista Cassol, do PP.
Indicação 03 de 2022. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta casa legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal que seja colocado um redutor de velocidade na rua Lauro Prestes, em frente à residência do senhor Valdeci Martins, tendo em vista o intenso fluxo de veículos em alta velocidade, e que seja efetuado reparo no calçamento na referida rua próxima ao cemitério municipal. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de março de 2022. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Essa será encaminhada ao Poder Executivo, essa indicação. A indicação 004 de 005 de 2022, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Indicação 0405 de 2022. Alex dos Santos Martins, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar as seguintes indicações. Indicação 4. Solicito ao Executivo Municipal que faça a troca de lâmpadas nos dois postes da Rua General Osório, em frente à Academia Vida Ativa. Indicação 05. Solicito que seja feito um tapa-buracos e reparos na Rua Conde de Porto Alegre com urgência. Pedido este será feito em sessão ordinária. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de março de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão as referidas indicações. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir, a indicação será enviada ao Executivo. Passemos às explicações pessoais. Primeiro, o vereador, para fazer uso da palavra, é o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, por quase de 5 minutos.
Boa noite, ouvintes da 106, plateia aqui presentes, nobres colegas vereadores. Hoje fiz um pedido de informação 003. Citei no quadro nosso município calceteiro. Se não tiver, temos que contratar com urgência, um ou dois. Ali na Laura Preste, não dá para andar, devido a inúmeros buracos no calçamento. Sem contar a rua ao lado da Corsã, a Duque de Caxias. E mais algumas ruas da cidade. A matéria-prima está ali, só falta mão de obra. Um pouco de pó de brita e uma terra. Só falta funcionário. Fiz uma indicação também a 04, uma troca de lâmpada no poste na rua General Osório, em frente à Academia Vida Ativa. Já mandei mensagem, foto, não fui atendido. Vou repetir mais uma vez. Preciso da troca daquelas lâmpadas. Na sessão passada, pedi também um tapa-buraco na rua Conde de Porto Alegre, nessa tribuna. Estou reforçando esse pedido, mais uma vez. Também fui cobrado sobre o IPTU, sobre os 5% de desconto sobre o pagamento do IPTU pela internet. O porquê de não colocar um funcionário para ajudar as pessoas que não têm internet, que não têm conhecimento da informática. Acabo perdendo esse 5% de desconto. Que a administração reveja esse ponto, disponibilize algum funcionário para ajudar esse público, esse contribuinte para o nosso município. Seria isso. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Fique com Deus.
Obrigado, vereadora Alex. Agora a palavra está à disposição da vereadora Daniele de Oliveira, do PT. Por prazo de 5 minutos.
Boa noite. Cumprimento, senhor presidente, integrantes da mesa diretora, colegas vereadoras, colegas vereadores, Anelise, que está aqui nos acompanhando hoje, e aos ouvintes da Rádio São Vicente FM. Gostaria de comentar quanto à indicação da semana passada, que na sexta-feira eu encontrei o vice-prefeito, né, senhor secretário de obras, e ele acabou colocando uma pedra de calçada naquele buraco lá da esquina do Banco do Brasil, enquanto não fazem a tampa. Então, pelo menos vai evitar algum tipo de acidente. Também quanto à indicação de hoje, o pedido de informação, é que muitas pessoas no andar nos solicitam qual é o agente comunitário de saúde da minha abrangência, da minha vila, da minha comunidade. Muitas vezes a gente acaba não sabendo, então o executivo nos repassando fica mais fácil. Também gostaria de vou solicitar agora em tribuna, e se alguém da Secretaria de Obras estiver nos ouvindo, é a troca de lâmpadas e mais a colocação de duas estruturas lá no Beco dos Pinheiros, na frente do... De hastes, isso. Obrigado, vereador. No Beco dos Pinheiros, em frente ao segundo portão do IFE. Né? Com a volta das aulas, tem alguns alunos morando ali. Então, de noite eles vão para a escola e no retorno acaba se tornando perigoso. Também gostaria uma atenção da Secretaria de Obras quanto a canalização de esgoto, né, tubulação, ali na Novo Horizonte, na rua Eurico Carvalho. Tem aquela valeta já faz muito tempo. E em conversando com o Anderson, ele falou que eles estariam prestes a arrumar aquilo. Então, oi? Tinha cedo uma parte, vereador.
Vereador, boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Eu queria falar só, que considerei a parte sobre as lâmpadas. Até semana passada nós saímos aqui da sessão, nós estávamos conversando lá até com o funcionário responsável pelo setor aí. Ele repassou para nós que as lâmpadas de mercúrio não foram proibidas, né? Aí agora teve que haver a dispensa da licitação para retornar e fazer a compra de outras lâmpadas, tá bom?
Tá bem, vereador Flávio, obrigada pela informação. Continuando, quanto à questão da tubulação de esgoto, então, ali na Novo Horizonte, então, que a prefeitura faça o quanto antes, porque tem a questão de cobras, tem a questão de ratos, e já estão dentro das casas, então, ninguém gosta de conviver com isso, né? Tem a questão da saúde pública, né? Arrumando a rede de esgoto, a gente contribui com a saúde pública, né? Então, que dê uma atenção, fora o mau cheiro, né? Que ninguém gosta de conviver com ele. E também, quanto amanhã, né, 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres, gostaria de deixar os meus aplausos pelas diversas conquistas que já adquirimos e também de muita luta, pois geralmente temos que comprovar para os outros e para nós mesmos que nós temos direitos e que eles devem sim ser respeitados. Em pleno século XXI, ainda temos que lutar muito contra o machismo, o conservadorismo, entranhado em nossa sociedade, em todos os locais e em todas as hierarquias. Seguimos firmes e fortes. No Legislativo, a gente tem a oportunidade de ser a voz de muitas mulheres que muitas vezes se calam, e isso não pode acontecer. Não queremos um local único e exclusivo para nós mulheres, e sim um local onde podemos andar lado a lado com homens e sermos respeitadas e valorizadas. Gostaria de deixar, parafraseando Michelle Bachelet, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Então, assim, eu gostaria de desejar um feliz dia de luta as minhas companheiras vereadoras, né? E em especial as todas as mulheres que residam na nossa São Vicente. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Boa semana a todos e a todas.
Obrigado, vereadora. Próximo é vereador fazer uso da palavra, o vereador Flamarion Tchelli da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, vereadores que aqui se encontram, a nossa amiga, filha do senhor João Cassol, muito bem-vinda, e aos ouvintes da nossa 106 FM. Vereadora Daniele, sobre esse seu pedido de informação, muito válido, até esses dias eu tinha pensado em fazer esse pedido, solicitando as informações referentes aos agentes comunitários de saúde, juntamente com sua área de cobertura. Provavelmente tem muitos agentes que estão cobrindo outras áreas também, que foi feito, além de quando foi feito o processo seletivo, que ficou desamparada outras áreas, né? Que provavelmente eu estive conversando com o Clanilto, secretário de administração, provavelmente vai sair outro processo seletivo para recompor essas áreas que estão descobertas. Mas é muito válido o seu pedido de informação. Quanto à iluminação pública, é um fato que sempre vem recorrendo a nós, vereadores, o pedido de lâmpada, a troca de lâmpada, e a gente tenta fazer o possível e o impossível junto com a Secretaria de Obras. Também foi falado sobre o pedido do vereador João Cassol, presidente da casa, na Lauro Prestes. Eu acho que nós debatemos muito aqui o ano passado sobre aquele melhoramento para fazer aquela parte do calçamento ser arrumada. Ele é conselho de uma parte, vereadora Dani.
Obrigada, vereador Flamarion. Eu acredito que o ponto que o vereador João Cassol comentou foi a questão do calçamento, né? Ano passado foi um pedido que a gente fez e refez várias vezes, é a questão lá também, cruzando na área depois do posto de saúde, né? É a região onde tem o asfalto. E também aqui na Novo Horizonte, né? Que são dois locais que estão necessitando quebra-mola urgente. Até que quarta-feira eu comentei com o prefeito e ele comentou que... Eu comentei, tá para vir as empresas que vão fazer o calçamento e asfalto, para que seja lembrado de fazer esses quebra-mola, né? Já que na época a justificativa foi essa, né?
Bem lembrada, vereadora.
Obrigada.
Também a Antônio Gomes, do nosso amigo Daltro Giacomelli. A gente já fez um ofício nessa casa, mandou para parte do município, onde... O Nardel também fez um ofício, eu encaminhei junto, para que seja colocado um redutor de velocidade do Antônio Gomes ali, porque o trânsito que os carros passam ali é elevado, o excesso de velocidade. Também hoje estive no nosso hospital, na parte do raio-x, onde entrei em contato com o administrador do nosso hospital, o Giovanni, para colocar uma placa ali próximo aonde a nossa rampa que sobe lá em cima, porque cheguei ali, fiquei 40 minutos com uma senhora para descer do carro, subir aquela rampa não foi fácil, porque tinha um carro estacionado lá em cima. Então entrei em contato com ele para ele colocar uma placa proibindo o estacionamento de carro naquela parte de cima da rampa que dá acesso ao raio-x, porque às vezes tem pessoas idosas que não conseguem subir aquela rampa. Agradeço a atenção do Giovanni também. E de antemão também gostaria de dar parabéns para a equipe do Tio Nanato, onde estiveram representando o nosso município em São Francisco de Assis, onde ergueram a segunda taça do evento de futsal em comemoração ao aniversário do município de São Chico. Meus parabéns a esse pessoal da equipe do Tio Nanato, a equipe, a comissão técnica, o Lúcio, o Gustavo Reis, o Thiago Rosa. Em especial também um agradecimento à nossa administração municipal pelo cedência do transporte a essas pessoas, em especial ao Giliar também, que esteve junto com eles, porque nós temos que começar a alavancar o nosso esporte, nosso município. Não esquecendo que também tem agora um torneio de aniversário em homenagem a um cidadão em Caciquiri de suma importância, onde o Tio Donato vai se fazer presente com a equipe, e pedir mais uma força, então, para a nossa prefeitura, para que ceda o transporte a esse pessoal. Também teremos agora o dia 13, domingo que vem, com a escolinha EF Vicentino, nosso campo Alto da Bronze, as categorias sub-13, sub-15, 17, também o feminino. Convidar a nossa comunidade para se fazer presente lá, prestigiar esse evento, a partir das 9 horas, no nosso campo Alto da Bronze. E deixar uma mensagem a essas mulheres que aqui se encontram, nossa vereadora Dani, nossa vereadora, como já falei, Kika, que me permita, nossa vereadora Maria Helena, e a sua filha, seu João Cassol, pelo Dia da Mulher. Cada mulher tem um encanto especial e todas merecem aproveitar sua data. Dia 8 de março merece ser lembrado para reconhecer o esforço da mulher que lutam para conquistar seu espaço, com sabedoria e delicadeza, que brilhe em dias escuros, que dá a vida a nossas vidas. Mulher com seu jeito especial de ser. Parabéns pelo seu dia, que amanhã, 8 de março, a gente sabe que temos as nossas assessoras desta casa também, desejar a elas e a todas as mulheres, então, um feliz dia da mulher. Seriam essas as minhas palavras de hoje.
Muito obrigado, vereador Flamarion. O próximo vereador fazer uso da palavra é o vereador Flávio da Rosa Paim, do PP, pelo tempo de 5 minutos.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, colegas vereadores, boa noite, Annelise, que não tinha dado boa noite antes ali, e boa noite ao povo que nos escuta na Rádio São Vicente. Hoje, pensando aqui no que queria falar, e queria falar hoje na tribuna aqui, estava, como hoje eu fui de manhã, conversar com o pessoal lá na prefeitura para ver situações de alguns projetos que nós tínhamos encaminhado junto aqui com os vereadores, junto, ou algum outros um dos projetos é o do banheiro, aquela reunião que nós tivemos no ano passado lá, nós todos juntos. Eu volto e meia passo ali pelo PEL, que ali no X ele me cobre lá, e eu fui falar com a Michelle até semana passada até. Aí ela me disse que está em andamento agora, eu fui lá, falei com o Nilton, já tá o projeto até com acessibilidade para deficientes e coisas. Está bem bonito o projeto, vai ser bem mais ou menos da estrutura que nós fizemos ali, pensamos aquela ideia. Quero agradecer. Isso aí nos dá uma satisfação, porque nós no início aqui, como chegamos, a gente vai indo e a coisa não vai andando, e agora o cara começa a ver a coisa andando, a gente já começa a dar uma felicidade e ver que rende toda a luta que a gente trabalha aí e faz pela comunidade. A outra situação, na mesma ideia que eu digo, sobre a farmácia solidária, do meu projeto aí que eu apresentei no ano passado. Semana passada eu tive que fazer uma demanda lá para um eleitor lá que eu tive lá na farmácia lá. Aí entrei em contato com o Christian lá, que é da farmácia, né? Farmacêutico, ele me disse que já está em andamento, já está funcionando. E até ele deu uma olhada lá nos medicamentos lá, já tem um pessoal doando. Aí peço tanto para todos os colegas vereadores, peço para a prefeitura, para nós poder divulgar isso de melhor forma, isso aí, para a população doar mais remédios ali quando sobrar esses remédios. E também sobre o micro ali que a Maria Helena falou, agradecer ao deputado Pedro Westphalen mais uma vez. E para finalizar, quero parabenizar no nome das minhas colegas vereadoras aqui, quero parabenizar todas as mulheres guerreiras, fortes, que desde casa, que eu tenho a minha mãe como exemplo, hoje, como a minha mãe como exemplo, que ela que foi aqui, depois de tudo que aconteceu, foi ela que segurou, se não fosse ela, nós não ia estar aqui. A importância de ter vocês mulheres na nossa volta, desde o nascimento e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado. Por hoje era isso. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. Próximo é vereador, para fazer uso da palavra, é o vereador Gilmar Lopes Jacomel, do PDT, por 5 minutos.
Caro presidente João Cassol, demais componentes da mesa, nossos colegas vereadores, a Anelise, que nos prestigia, filha do nosso amigo João, a gente fica escutando as manifestações, sabe que cumprimentando também o pessoal da rádio da 106, né? Até sobre a rádio, é um troço interessante. Às vezes a gente escuta algumas pessoas falarem, comentarem, mas para que a rádio? Não sei o quê. Às vezes uns comentários até não lá muito bom em relação a nós, que a gente se manifesta aqui. Mas eu acho que a rádio é bom em tudo que é sentido. Aqui a população do interior, da cidade, principalmente mais no interior que escuta, eles acompanham o trabalho dos vereadores, acompanham a manifestação dos vereadores, né? Se faz alguma coisa, se não faz, se defende alguma ideia, se não defende, quer dizer, pelo menos a população sabe. Eu acho que é importante a rádio transmitindo a sessão. Eu também quero agradecer também aquelas pessoas, quando a gente se candidatou na última eleição, logicamente que a gente se candidata para ganhar, para se eleger. Ninguém se candidata para não passar, né? A gente andou por esse município todo aí. Talvez faltou um pouco mais de visita, acho que mais na cidade, mas andou no interior todo. E aqui eu quero agradecer a essas pessoas que bem nos receberam nesse interior todo, toda a cidade, nas vilas. E agradecer o cento e pouco voto. Talvez nem seja tanto, né? Estou aqui com 147 votos, mas sou vereador hoje. Independente da quantia de voto, o mais votado hoje aqui é o meu amigo José Luiz, mas a mesma representação que ele tem, o mesmo poder de vereador que ele tem com 400 e poucos votos, eu tenho com meus 147. Né? O mesmo vereador aqui que faz 1.000 votos e aquele que faz 100 é a mesma coisa. Não tem esse negócio de fez mais votos, fez menos votos. Depois que está aqui dentro, a responsabilidade de cada um é grande. Sobre sobre a administração municipal, o PDT está coligado com a administração. E eu ia falar que naquele primeiro momento, na última sessão, quando a gente tomou posse, foi uma sessão pesada, tensa, por tudo que tem acontecido na nossa volta, né? Mas eu quero dizer o seguinte, o PDT, eu não vou dizer... porque eu não tenho como saber o que o PDT contribuiu na majoritária. Não tem como a gente saber. Quantos votos o PDT contribuiu na majoritária? Eu vou falar só sobre os votos da legenda, que eu nem sei direito, foi 500 e poucos votos, eu acho, não sei. Estes votos decidiram a eleição em São Vicente. Goste ou não goste, alguém tem que escutar isso. Esses votos tira daqui, coloca ali, ele dá o dobro. Conta 2. E esses votos da legenda também deram, nessa casa, teoricamente, a maioria dos votos. Né? Mas eu quero dizer isso e dizer o seguinte, enquanto eu, vereador, nessa casa, se não houver nada contra, não tiver nenhum um problema, a nível de administração, a nível de partidos, o meu comprometimento com a administração, sem dúvida nenhuma. Né? Eu estou aqui para ajudar. Se houver alguma coisa que eu não gostar, se houver alguma coisa que não está de acordo com os interesses nossos, que eu digo do município, sem dúvida que nós vamos contestar aqui também. Nós não temos aqui só para dizer amém. Para administração nenhuma, né? Independente de ser companheiro ou não. Se a coisa está errada, nós temos que cobrar. Essa é a nossa obrigação. Né, Jolis? Então, eu quero deixar registrado isso do meu comprometimento. Enquanto tiver coisa boa aqui, presidente, tiver coisa que venha para o interesse, como eu disse, coletivo, o interesse da maioria, interesse do município, tem dúvida nenhuma, tem a minha defesa e tem o meu voto. Tá? Se tiver que algum dia cobrar o prefeito, cobrar a administração no geral, vou cobrar sem problema nenhum. Por quê? Porque é a minha obrigação de vereador. Assim como, como qualquer um de nós da situação, por mais que alguma coisa às vezes venha meio atravessada, às vezes o cara tem que, se não falar aqui, tem que chegar lá e dizer, olha, a coisa não está bem. Né? E a oposição é normal que critique, que cobre, porque é obrigação da oposição também fazer isso. Até porque as cobranças são para ajudar também. Os pedidinhos que a gente faz aqui são para ajudar a administração a tocar cada vez melhor. Quando as pessoas falam, ah, vou pedir uma para tapar um buraco lá, ah, uma lâmpada. Eu sempre conto uma história que de anos atrás. Teve, eu não vou citar o nome, mas um amigo nosso me pediu para pedir um bueiro em determinada estrada aqui, bem perto da cidade. Eu fui lá e olhei, mas bueiro aqui não tem fundamento. Não tinha fundamento. Passou. Meu amigo Antônio Dutra era vereador. Eu não fiz o pedido, ele fez para o Antônio Dutra meteu o pedido aqui. Digo, bah, olha aí, ó, não quis fazer. Pois, o que, que aconteceu? Um dia, a gente se encontrou por aí, todos meus amigos, disse assim, é, né, Gilmar, tu não fez o meu pedido, né? Aí pedi para o Antônio, ele fez o pedido. Então, veja o problema que às vezes tem do vereador, né? Às vezes tu vem aqui e pede uma lâmpada lá, não sei aonde, ah, uma carga de terra, apa, tapa um buraco. Se tu não faz o pedido, as pessoas vão te criticar. Tem que fazer, não adianta. Não adianta, nem que a gente não se manifeste aqui. Faz o pedido ali, né? Registra. Registra o pedido para evitar esse tipo de cobrança. Eu não sei se tem tempo ainda, presidente. Um minuto? Hã? Eu tenho assuntos também aqui para a gente... Mas vamos deixar então para a próxima sessão, que talvez já venha... O ofício dos outros 5 minutos, mas sobre a questão de esgoto, principalmente, eu fui nos vereadores que mais fiz pedido de esgoto em São Vicente, naqueles 12 anos que eu tive aqui. Muita gente conseguiu, muitos não. Esse crônico da Novo Horizonte, aquilo ali é uma barbaridade, e isso que já mudou bastante. E quando descia metade de chuva, chuvarada e esgoto da cidade aqui, né, Alex? Aquilo ali entrava pelas casas, tudo ali. Uma barbaridade. Tem que ser canalizado. É um problema que ali, é um problema sério. Aquilo não é com pouco dinheiro que você resolve, mas tem que ser resolvido. Está sobre calçamento também. Então a gente tem uns pedidos para nós fazer isso aí na continuação, presidente. Era isso a manifestação desse vereador. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmar. Agora a próxima vereadora, fazendo a palavra, o senhor de Jaffe, Gilene Zignati Del Pino, do PP.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente da Câmara, os meus colegas vereadores, as colegas, e a Nelise, que está nos visitando hoje, e aos ouvintes da rádio. Hoje a minha fala é um pouco mais, eu acho que informativa, não sei se seria essa a palavra, das pessoas que me procuraram para sanar algumas dúvidas. Eu não fiz pedido nenhum, assim, em papel, porque eu decidi procurar, eu já tinha falado com o Flavinho sobre essas dúvidas, desculpa, eu disse que não ia chamar de Flavinho, mas agora já foi. E daí eu resolvi falar direto com as pessoas e só vim explicar aqui. Tipo, se as pessoas estiverem ouvindo, elas vão saber que foi para elas. A primeira coisa foi sobre se tem médico de plantão na parte da noite, principalmente madrugada. E estive lá no hospital hoje, o pessoal me disse que sim, que o médico fica lá. Inclusive, eu fui levar a mãe, internou sábado, e quem estava de plantão era o doutor Armindo. Então, tem o médico lá, se acontecer algum problema, e a gente vai ter que ver depois, que... A menina me disse que não foi atendida pelo médico, só pelas enfermeiras. Mas aí deve... Eles que têm os seus procedimentos lá, o médico deve saber o porquê. Inclusive, no mês de abril agora, semana passada, na quarta, a gente votou, né, pelo médico, porque está vencendo o contrato. no início de abril. Então, tem médico, sim, e vai ser renovado o contrato. Cestas básicas. O pessoal me procura muito e me liga muito, me manda mensagem por eu ter trabalhado ali no CRAS esse um ano e pouquinho, que me pedindo cesta básica. Alguns devem saber que eu não estou mais ali, então eu resolvi trazer para cá hoje, dizer que aquilo ali com propriedade eu posso falar. Tem cesta, sim, só que agora as gurias estão fazendo uma maneira diferente. Elas estão refazendo o cadastro, porque são muitas demandas, não tem cesta para todo mundo. E aí elas decidiram fazer um novo cadastro. Se preciso for, elas vão ir na casa das pessoas. E a pessoa não vai sair dali com a cesta no momento em que for ali pedir. As gurias vão estudar aquele cadastro, vão ir na casa da pessoa. E se a pessoa realmente estiver precisando, ela vai receber. Isso foi uma conversa entre as assistentes sociais, a equipe técnica delas ali, e elas que vão fazer esse estudo nesse novo cadastro. Sim.
Obrigado pela parte, nobre colega. É bem colocado a sua parte sobre as cestas básicas do nosso município, porque nós, vereadores, fomos muito procurados aqui, ano passado, sobre as cestas básicas do nosso município, não só eu, como os demais colegas aqui. E até é interessante, a senhora levantou essa parte do novo cadastro que vai ser feito, a equipe vai fazer. Quem vai fazer essa vistoria? Quem vai ir nas casas, conversar com as pessoas? Como é que vai ser feito? Já que a senhora informou, seria interessante a senhora colocar para nós, vereadores, e para a nossa comunidade, se vai ser uma pessoa responsável ou duas, como é que vai ser feita essa análise? Mas muito bom, muito bem colocado suas palavras.
Assim, ó, até enquanto eu estava ali, decidimos, inclusive eu, porque assim, a gente estava numa... O pessoal chegava ali, assim, ó, tava, eu chegava às 8 horas para trabalhar, tinha uma fila quase lá no César, mais ou menos. E daí é complicado, a gente fica... Eu não sei se eu ia ficar mais tempo ali, porque dá uma vontade da gente conceder para todos, né? Mas se sabe que não tem. E tem pessoas que precisam, que necessitam mais do que outras. E essas é que devem receber, pelo menos nesse momento, né? A cesta é complicado, porque quem diz que eu não estou precisando nesse momento da cesta, não é? Então, daí elas decidiram assim, vão fazer esse novo cadastro, vai ser a equipe técnica do CRAS que vai estudar esse cadastro aí, digamos assim. A assistente social, a psicóloga, que agora está sem, que a Tamires tirou licença. A Fran também está de férias, agora, inclusive, quem está fazendo isso é a Claele, na assistência. E não sei se a Fran tinha até me dito assim, Kika, que tu acha, falo com a secretária, né, para ela junto. Aí eu disse, bom, vocês, né, estando a equipe ali, quem mais que duas assistentes, né, eu acredito que elas tenham condições de ver isso. É com elas ali.
Me gostaram um minuto. Sim, você tem ideia mais ou menos de quantas cestas básicas você distribui no mês no município?
Eu tenho, porque era eu que comprava. Quando eu entrei ali, eram 50 cestas. Aí depois a demanda foi aumentando, e eu comprei 100 cestas. Aumentou, e aumentou cada vez mais, e aí eu comprei 200 cestas. E essas 200 cestas foram doadas em menos de 20 dias. Então, por isso, a gente meio que conversou... Meio não, a gente conversou, eu tinha que achar uma maneira de... Porque no momento tu vai aumentando, daqui a pouco tu tá com 2.000 cestas e não dá para todo mundo. E não dá para 200, para um mês, por exemplo. E daí... Só comprando mais. Daí achamos essa maneira, eu junto com as gurias, de elas fazerem esse cadastro e ir na casa, ir a campo, ver tem que achar uma maneira de solucionar esse problema.
Obrigado. Obrigado pela informação.
Tá, gente, tem mais coisa, mas eu vou deixar para a semana que vem, que já passou do meu tempo. E um feliz Dia Internacional das Mulheres para nós todas. E uma boa noite a todos e uma boa semana.
Muito obrigado, vereadora. Convido o vereador vice-presidente que assuma o trabalho dessa sessão, que eu possa me manifestar.
Assumo a presidência e passo a palavra para o colega vereador João Cassol.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, cumprimento também os demais companheiros da mesa, senhores vereadores, as senhoras vereadoras que estão aqui nessa casa, meu cordial boa noite. Anirise, meu cordial, minha boa-vinda a essa casa. Senhores, senhoras ouvintes da nossa Rádio 2.6, também meu cordial boa noite. E uma satisfação estar aqui dizendo algumas palavras para os nossos ouvintes da nossa rádio. Eu quero agradecer em primeiro lugar, aqui na rua, doutor Ávila, pela a equipe de obras, pela reconstrução de um esgoto que estava ali há tempo a céu aberto, que foi muito reclamado, e agora eles concederam e arrumaram, ficou muito bem feito aquele serviço ali. Os meus parabéns à Secretaria de Obras. Também quero parabenizar o João Carlos e o companheiro dele que trocaram uma lâmpada ali perto da funerária, que estava no escuro, que fez um pedido ali mais aproximadamente perto da casa do Cláudio, que trocaram e ficou muito bom o serviço que eles fizeram, que precisaram trocar o braço também. E também quero fez uma solicitação sobre a rua Lauro Preste, que aos fins de semana, principalmente, que foi que me pediram essa indicação, que aos fins de semana, principalmente, que a corrida é muito grande ali naquela região. Que ali tem crianças, várias e várias crianças na rua brincando, e que está sendo muito perigoso, talvez, tomara que nunca aconteça, mas poderá acontecer um acidente. E também, nessa mesmo, que me pediu a informação, me pediu também que ali perto, na proximidade do hospital, tem uns buracos já, que faz horas que estão ali, que me pediram que, dentro do possível, a Secretaria de Obra possa fazer o reparo daquele buraco. E também quero cumprimentar hoje, o dia de amanhã, o Dia da Mulher Internacional, que seja um dia muito saudoso, muito legado, que elas merecem tudo de nós, porque se não fosse a mulher, eu também não estaria aqui. Então, eu cumprimento a data do dia delas, que é o dia de amanhã. Meus parabéns. E seriam essas minhas palavras hoje. Quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio 2.6 pela audiência que nós estamos dando e a todos o meu cordial boa noite.
Devolvo a presidência ao colega vereador João Cassol.
Com a palavra, vereador José Luiz Cogo Carvalho.
Retorno, senhor presidente. Senhor presidente, eu, ouvindo o nobre colega Gilmar falando em votação e falando em vereador, tem parte que eu discordo com o senhor. Quando o senhor falou em situação ou oposição. Cidade e tamanho de São Vicente não pode ter situação e oposição, e sim vereador voltado para a comunidade. Eu sempre disse, desde o primeiro dia que eu me elegi e assumi essa casa, que eu era um vereador para São Vicente. Se tiver errado, vamos criticar. Não tem oposição, não tem. E quando tiver que cobrar, vamos cobrar, ou que elogiar, vamos elogiar. Porque nosso salário é o mesmo. Independente da posição, situação, nós temos aqui para trabalhar e para cobrar. Então, assim, ó, eu concordo com o senhor em partes, mas nessa parte eu tenho que discordar. Eu sou vereador de São Vicente do Sul. E representa uma grande parte da comunidade aqui em São Vicente. E, então, hoje à tarde eu estive na Picada do Sarrafo, senhor. Licença da parte, vereador Gilmar.
Vereador José Luiz, a questão de oposição e situação é no sentido da, legal da coisa. Quem é a situação hoje no município? É o PP e o PDT, dois partidos. Os outros, teoricamente, como eu disse, são oposição, PTB, PT e MDB. Mas é como eu disse ali, ó, oposição, situação, mas tudo que vier aqui de bom para o município, tudo que for bem encaminhado e que venha a beneficiar a maioria da população, é como o senhor disse, não tem que ter daí oposição à situação. Mas pela questão legal, é assim que funciona. Tem a oposição e tem a situação. Não sei se eu expliquei bem para o senhor.
Não, não me explicou pelo seguinte, ó. Momento que em São Vicente do Sul se coligou PT com PP, terminou a ideologia partidária. Então não tem situação, não tem oposição. É, trabalho sobre... Quase que o senhor falou aqui nessa tribuna, o Brizola, são todos interesses. E não tem. Não adianta me dizer que eu não vou morrer dizendo, eu sou vereador de São Vicente do Sul, dependente do partido. Vou lhe explicar uma e o senhor vai concordar comigo. Em 2008, mais ou menos 2009, eu fui um vereador, e só procurar na ata aqui nessa casa, que votei para abrir um CPI contra o ex-prefeito Jorge Martins. Eu sendo do partido dele, eu votei a favor da CPI, para abrir a CPI. Então, assim, para ver, assim, ó, a cidade de São Vicente não tem que ter oposição e nem situação, e sim vereador.
Mas vereador, então a gente está falando a mesma fala. Eu agradeço o senhor ter me cedido a parte, mas o senhor está dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo.
Sim, eu concordo, mas o senhor
bom,
assim...
Tudo que for bom, nós somos vereadores de São Vicente do Sul. Se for errado, a oposição, legalmente, tem que criticar e até nós também tem a responsabilidade de cobrar também o executivo. Mas o nosso assunto é o mesmo, vereador. Sim. Obrigado.
Vereadores por São Vicente do Sul, isso aí eu concordo com o senhor. É, eu estive hoje de tarde na picada após a chuva e os senhores vereadores que não estavam aqui há uns meses atrás... Os outros vão lembrar. Eu entrei com um pedido, eu não lembro se foi formal ou foi informal, para fazer um conduto da Picada dos Farrapos a 241. Ou seja, da Picada dos Farrapos ao Trevo dos Represses, Trevo dos Dois Irmãos. O que está acontecendo ali? Não sei se é do município que tem que fazer ou se é do Dyer. O município fez uma patrulhou lá na Picada dos Farrapos e por... Como é que faltou uma palavra aqui, ó? É, muito bem feito o serviço. Ficou nota 10. E, só que estava muito solta a terra. E agora desceu e o trevo tem mais ou menos 30 centímetros de lama no trevo. Eu atolei hoje à tarde. Em cima do trevo, em cima do asfalto. Até liguei para minha filha, digo, filha, tu entra contra a mão, que ela não faz. E se tu entra contra a mão e para não atolar o carro. E se algum vereador estiver pensando bobagem, convido que vá comigo, me acompanhe até picar os sarrapos e justifique. Então, assim, é uma coisa que eu não sei se é no município que tem que fazer, ou é o Dair, mas que tem que fazer urgente. Então, eu deixo mais essa vez esse pedido. Hoje à tarde, conversando com meu filho, com o Bruno, sobre sinal de TV, e o Bruno me fez lembrar uma coisa, e eu estou entrando na próxima sessão, que o único município da região que não tem sinal aberto digital é São Vicente do Sul. Então, eu até convido os senhores vereadores para nós conversar, para ver para onde que tem uma pelácia, o executivo que faz esse projeto. É, nós pegamos sinal aqui em São Vicente de Jaguari. E nós não temos aqui, né, sinal. Então, para nós ver, senhores, que até mata tem, que a mata, sabe, é quase o fim do mundo, tem sinal. Até a mata tem o sinal aberto. É, sobre o redutor de velocidade, eu vi os senhores falando. Eu tenho um pedido faz dias. É doloroso esse pedido. O do nosso amigo Vanderlei Valente. Eu não posso chamar ele de Chico Louco, senão me processa. E o Chico disse assim, ó, que se autorizar, ele faz o redutor. Só que ele não aguenta mais lá a poeira. E realmente é complicado, sabe? Pessoal, subindo com o chá, ali, ó... Então, já deixo mais uma vez esse pedido, que se for sair um redutor, fazendo o fim do Antônio Gomes, para o lado coxar ali um redutor. Veio o projeto 28, se não me engano, agora, entrou no, na pauta, pedindo urgência. Eu, mais uma vez, peço para o Executivo para não ficar sempre batendo na minha tecla. Todos os projetos, eles atrasam e mandam pedido de urgência. Isso aqui é uma renovação de convênio, não caracteriza urgência. É só olhar no regimento interno ou na... Mas tem que ser votado. Tem que ser votado, é para o bem município, mas não caracteriza urgência. Aí atrasa o convênio, não faz o convênio, aí chega no último dia, manda e pede urgência para não perder o convênio. Aí, só que, para não ficar essa toda a sessão, ah, não é de urgência, é de urgência. É importante para o município, sem dúvida é. Mas então não importa a urgência ali, ó. Põe que nós, vereadores, sabemos que é de importância para o município, mas só que não caracteriza urgência. O que eu tinha para a noite era isso. Eu quero desejar amanhã, dia 8, 8 um dia abençoado, que eu sou do 8 de 1968, o Dia da Mulher. Esse Dia da Mulher, para mim, todos os dias é Dia da Mulher. A mulher é o ser mais iluminado que tem na face da Terra. Eu estava com as palavras, o Sr. João falou, nós só estamos aqui, nós, homens, porque teve uma mulher, senão não teria. Então, no nome da vereadora Dani, no nome da vereadora Gislaine, no nome da vereadora Maria Helena e no nome da Ana Lisa, eu nunca sei o nome dela, eu desejo a todas as mulheres um dia abençoado, como sempre, com muita saúde, paz, amor e alegria. Tenham todos uma boa noite, uma boa sessão, uma boa semana.
Obrigado, vereador José Luiz. A próxima vereadora para fazer uso da palavra, se assim desejar, é a vereadora Maria Helena Vicente, do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores. Hoje todos extrapolaram os minutos, né? Foi mais de seis e se foi. Eu vou pedir com carinho que todos me mandem o ofício de quem é o vereador líder. Eu sei que o MDB tem um só, o PDT tem um só, mas para evitar que daqui a pouco tenha apontamento do tribunal, que não tem os ofícios, vamos encaminhar os ofícios. Quero deixar minha homenagem às mulheres. Porque a verdadeira homenagem do Dia da Mulher é fazer as mulheres se sentirem especiais, porque são um símbolo de força e determinação. Não menosprezando os homens, né, porque temos cinco colegas aqui, mas amanhã é o Dia da Mulher. Reforçar o convite para a primeira conferência da saúde mental, porque hoje eu vi o pessoal que está organizando lá com toda essa chuva, o pessoal da TI, o Edson, o William, para cima e para baixo, para deixar o dia especial para as pessoas. Vereador José Luiz, eu sou leonina, mas eu não guardo rancor. Não gostei do que o senhor disse no grupo, mas nós estamos aqui todos para defender a comunidade, né? Então, esse é o meu... Aceite seu pedido de desculpa e continuamos juntos trabalhando pelo município. Uma boa noite a todos.
Bem. Não havendo mais a tratar... O Flávio já falou. Não havendo mais a tratar, encerro a presente sessão.